Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Valdemir Mocca, pelas suas palavras. Pela ordem, senador Sérgio Souza, mais a palavra.
A doutora Marilene Sguarize, ela tinha comentado sobre um vídeo, umas fotos. Eu consulto a mesa se não seria possível passar.
É uma boa lembrança, Sua Excelência, o senador Sérgio Souza. A senhora trouxe as fotos, os vídeos?
Sim, Vossa Excelência, sim, já estão providenciando, assim será, em seguida já vão passar.
Eu gostaria, antes de passar essas fotos, portanto, que deveriam ter sido projetadas no momento em que a doutora estava falando, que, para não perder a ordem que já foi estabelecida para as indagações de suas excelências os senadores, de passar a palavra agora à sua excelência senador Álvaro Dias, em seguida à sua excelência senador Aloysio Nunes, e aí se... A senadora, sua excelência senadora Ana Amélia, achar conveniente, passaremos esse vídeo para depois a senadora fazer as indagações que desejar. Com a palavra, sua excelência senadora Álvaro Dias.
Muito obrigado. Ex e presidente Fernando Collor, agradeço a oportunidade que vossa excelência me concede, já que não integro esta comissão, mas não poderia estar ausente diante dos fatos graves que ocorrem ali muito próximo do meu estado, o estado do Paraná. Eu creio que nós estamos aqui para buscar o entendimento, para buscar a paz entre brasileiros e paraguaios. Obviamente, não há o intuito de quem quer que seja, nesta casa, no Senado Federal, de estimular a discórdia. Mas nós temos que dizer certas coisas exatamente com o objetivo de buscar o entendimento. A situação é mais grave do que se possa imaginar. E há, lamentavelmente, há construção de um ambiente que pode estabelecer de forma irremediável o confronto entre brasileiros e paraguaios que residem no país vizinho, envolvendo, inclusive, paraguaios e paraguaios, porque os filhos dos brasileiros que frequentam as escolas no Paraguai são paraguaios, nasceram no Paraguai. E o que há é um confronto já que se apresenta até nas escolas do Paraguai, em função dos gravíssimos fatos que vêm ocorrendo e que foram narrados aqui pela doutora Marilene. Todo esforço que se faça deve ser estimulado. A constituição de comissões, a visita ao Paraguai, mas eu não creio, senhor presidente, devo ser franco, que temos solução para esse episódio sem o entendimento entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente Lugo. São amigos, possuem condições políticas para buscar o entendimento. Porque o que há no Paraguai hoje, é preciso dizer, há uma fábrica de documentos falsos para esse confronto com documentos legais. E, obviamente, existem pessoas poderosas que dão suporte a esta iniciativa. Existem pessoas poderosas, supostamente ligadas ao governo, que estimulam esse confronto na pretensão de se retirar de brasileiros um patrimônio adquirido com o esforço e com o suor, com trabalho. Não creio que seja inteligente e bom para o Paraguai. Eu imagino um grande investidor disposto a investir no Paraguai, a instalar lá a sua indústria, verificando que não há segurança jurídica que garanta o seu investimento. Obviamente, o Paraguai perde. De outro lado, todos nós desejamos que o o Paraguai repasse para... Eu estou dizendo isso porque, inclusive, há um representante do Paraguai que provavelmente falará ao final, e que está presente, e que ele poderá responder a essas questões nos tranquilizando. Eu estou colocando aquilo que ouvi de brasileiros que se encontram no Paraguai e que estão desesperados diante da hipótese de terem que retornar ao Brasil e se localizar à margem das rodovias como trabalhadores sem terra, depois de tantos anos de esforço e de dedicação ao país vizinho. Então, nós queremos realmente que autoridades paraguaias nos tranquilizem em relação a estas afirmações. Que não há ninguém autorizado pela autoridade constituída no país vizinho para estimular este movimento. Que não há nenhuma autoridade constituída no Paraguai estimulando a fabricação de documentos falsos. Isto nós precisamos ouvir. Mas, sem dúvida, a diplomacia brasileira está sendo, a meu ver, diplomática em excesso. Creio que o governo brasileiro há de agir com maior rigor em relação a essa questão. Não se trata de afrontar a soberania. Trata-se de exigir o cumprimento da lei e o respeito a direitos adquiridos, direito líquido e certo adquirido com respaldo na legislação do país vizinho. Um decreto recente não pode retroagir a 30 a 40 anos para subtrair direitos que foram assegurados pela legislação vigente no Paraguai. São essas as questões. Mas o apelo que eu faço a Vossa Excelência, senhor presidente Fernando Collor, com a autoridade que tem de senador e de presidente desta comissão, e com a boa relação que possui com o governo, especialmente com a presidente Dilma Rousseff, é no sentido de que Vossa Excelência seja portador do apelo dos brasiguaios que aqui se encontram. Alguns são paraguaios já, filhos de brasileiros que aqui se encontram, e outros que são brasileiros que vivem no Paraguai há tanto tempo, que Vossa Excelência possa levar à presidente Dilma esse apelo deles, não da oposição, deles, dos brasiguaios, para que a presidente Dilma assuma a liderança e conduza o entendimento com o Paraguai. Ela, pessoalmente, trate desse assunto com o presidente Lugo. Eu tenho certeza, presidente Collor, que haverá esse entendimento e esses brasileiros poderão viver em paz no Paraguai e nós continuaremos amigos dos paraguaios para sempre.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Álvaro Dias. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, eu pouco teria a acrescentar as palavras do senador Mocha e do líder Álvaro Dias, a não ser lembrar um episódio de uma votação aqui no Senado, no ano passado, que ocorreu no ano passado, em que o Senado deu a sua chancela a um acordo internacional firmado entre o Brasil e o Paraguai, mediante o qual foi reajustado o preço do quilowatt de energia comprado pelo Brasil ao Paraguai, produzido pela usina de Itaipu. Naquele momento, se dizia como argumento para a aprovação dessa medida que ela seria fundamental para, que o governo paraguaio pudesse demonstrar sua solicitude para com os chamados brasiguaios. Esse foi um dos argumentos usados aqui nessa comissão e também no plenário. Pelo visto, não funcionou. E eu penso, senhor presidente, que, na linha do que disse o senador Álvaro Dias, é fundamental, diante do, inclusive, do crédito que se abriu para o governo brasileiro em razão dessa medida em que me referi, e do interesse dos dois países em terem boas relações, manterem e aprofundarem essas relações, não só entre os países, mas entre os povos, que a presidente Dilma Rousseff pessoalmente se encarregasse de um contato com o presidente Lugo, que é um homem de bem, é um democrata, um homem correto, e que seguramente será sensível ao apelo não apenas da presidente, mas, digamos, do clamor que seguramente sai dessa Comissão de Relações Exteriores do Senado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Aloysio Nunes Ferreira. E agora eu pergunto se está pronto para ser passado o material que trouxe a doutora Marilene Guarizzi à apreciação desta comissão. A pergunta, doutora Marilene, se gostaria de falar enquanto as imagens são mostradas ou se já tem um som acoplado à imagem.
Vossa Excelência, eu prefiro, sabe, dar algum tipo de explicação. Desde toda a época da colonização, quando nós, as nossas famílias, eu também sou filha de agricultores, né? Antes de ser uma profissional, eu costumo dizer que sou uma agricultora. E nós desbravamos, assim como as imagens são mais propriamente fotos da época da colonização. Quando nós chegamos, juntamente com a comitiva que está aqui também hoje, que eu quero também aproveitar para cumprimentar, né? Essa comitiva que vieram gentilmente me acompanhar para apoiar e, quem sabe, mostrar e provar a vocês todo o sacrifício. Eu tenho certeza que os familiares de Vossa Excelência também, alguns terão passado por essa situação nos estados do Brasil. Nós fizemos essa peregrinação no Paraguai com muito sacrifício, né? Desbravamos todas essas áreas de terra produzindo. Vivíamos em casas de praticamente taipa, porque eram bastante precárias, e nós termos adquirido, hoje em dia, essas terras, elas têm um valor econômico de alto nível, obviamente, que é a capacidade e
doutora,
o principal
com licença,
produtivo.
Não quero interrompê-la, mas a senhora poderia explicar especificamente o que, é que está sendo passado aí? Essas fotos são de terras?
São de terras dos brasileiros, são de terras de todos nós. São essas fotos, senhor, Vossa Excelência, são nossas fotos de famílias que estão aqui presentes hoje, né? São de nossas propriedades que nas regiões de Alto Paraná, Santa Rosa, em Acundaú, temos de São Cristóvão. Há 40 anos atrás, aproximadamente, a média são desde as décadas de 70 a 80. Né? Teve pessoas que chegaram ainda antes, na década de 60 já teve pessoas, famílias que chegaram nessas áreas. Então, como podemos observar, e hoje em dia, infelizmente, são usados como desculpa, né, da nova lei de franja fronteiriça, que a lei em si é uma lei legal, mas que têm usado isso para que os grupos, denominados carpeiro ou campesinos, venham invadir as nossas propriedades. Essa aí é a conformação de uma das cooperativas, são total de 8 cooperativas que existem no Paraguai. Cada cooperativa tem, em média, 500 sócios, aproximadamente. Cada sócio teria, aproximadamente, 200 hectares de terra. Inclusive, tem pessoas aqui que são presidentes das cooperativas. Essa é a produção, senhores parlamentares, uma dos grãos que nós exportamos, soja, girassol, canola, milho, trigo. Na época, nós plantávamos menta, que era hortelã. E, dessa forma, fomos tendo o êxito da produção, que hoje gera toda essa produção de exportação. Nós mesmo, as famílias, iam construindo as pontes, como vocês estão vendo, e como eu havia dito. Pessoas que ficavam 3, 4 dias, 4 dias em caminhos para chegar até as suas casas, 200 quilômetros andando, ficar uma semana no meio da mata para conseguir desbravar, literalmente, as propriedades.
Essas fotos são da década de 70.
São da década de 70.
Sim.
Hoje em dia, quem sabe se podemos acelerar para ver já a produção própria, porque praticamente isso aqui já não existe mais, e já temos o outro fato da colonização, que é a terra mecanizada, as grandes indústrias, as cooperativas, os silos, e já a forma mais moderna que temos.
Eu peço ao operador que acelere a passagem das imagens para chegar aos dias de hoje, segundo pede e solicita a doutora Marilene Squarize.
Dessa forma, nós pedimos e solicitamos, na verdade, altas comunicações entre os governos para que esses direitos adquiridos através do que nós estamos provando possam ser realmente respeitados.
Aí eu, agora, doutora Marilene, por favor, vá descrevendo para...
Vossa Excelência, são as maquinárias que os agricultores foram comprando, adquirindo. Vale ressaltar que os títulos dessas propriedades para comprar essas maquinárias eram todos hipotecados nos bancos. Dessa forma, tiravam financiamento e nenhuma instituição financeira vai dar um financiamento se a pessoa não tem o título legalmente registrado nas instituições correspondentes. Hoje em dia, essas maquinárias são de altíssimo valor, assim como as terras produtivas, e são nessas propriedades que estão hoje em dia, atualmente invadidas. Então, gera um estancamento da economia nacional, já seja para o próprio país e ao Brasil. Essas propriedades onde nós residimos hoje atualmente, né, todas as famílias, que são incluídos os 350 mil brasileiros, os quais têm filhos, né, paraguaios, já nessas regiões. Obviamente que são regiões muito férteis, as terras são muito férteis, aí vemos a quantidade de toneladas que são geradas por hectares de terras. Vale ressaltar que as escolas os professores, para ensinar os filhos dos brasileiros, são pagos com dinheiro próprio, com economia própria da comunidade, né? E as instalações, já seja de energia elétrica, estradas também, sempre é feito através das comissões dos brasileiros, sempre com o apoio entre eles mesmo, de forma que se organizam e podem contribuir para o desenvolvimento.
Aí esse mapa a que se refere, doutor?
Aí já temos a região onde está sendo, aí já são os campesinos, aí já é uma propriedade privada, já são cercas que são quebradas, né, arrancadas, e já a invasão própria é quando tem aproximadamente de 3 a 5 mil campesinos que invadiram essas áreas de terras, verdade? Pelos carpeiros. Onde foram atacados, são pessoas que estão sendo foram atacados com facas, com facões, com armas, né, pelos carpeiros, o que causa terror a todas essas famílias, né?
Fica essa região ali, meio amarelada, é onde se encontram as propriedades de brasileiros no Paraguai,
doutor? Sim, senhor, Vossa Excelência, assim mesmo, certo. Aí estão. Todas essas propriedades são já propriedades dos brasileiros residentes no Paraguai. Enfim, pelo menos para que os senhores parlamentares tenham uma noção do que é a agricultura hoje em dia no Paraguai, onde está sendo avassalhado e vivemos em estado de zozobra. Ok.
Bom, havia uma imagem ali que a doutora Marilene falou ser uma imagem de invasores, é isso?
Sim, senhor. Sim, senhor. Onde esses são os grupos de campesinos já que invadiram as propriedades.
Essa hoje é uma dia, propriedade invadida?
É, uma das propriedades invadidas. Eles migram. Quando tem uma ordem de desalojo, por exemplo, eles mudam do outro lado da estrada, de forma que quando as autoridades, as polícias chegam para fazer o desalojo, eles não estão ali, mas estão em frente. Basta dar as costas e eles voltam para o mesmo lugar. E assim sucessivamente eles vão indo de lugar a outro. Isso sem contar todas as ordens judiciais que nós temos e não estão sendo cumpridas. Um dos grandes problemas do Paraguai também é a sobreposição de título. Nós temos aqui uma comunidade inteira que tem um representante que estão sofrendo muito com sobreposições de títulos. Títulos falsos, como disse e explicou o senador Álvaro Dias, situações em que estamos vivendo.
Essas são cercas de propriedades cercas de brasileiros de... destruídas.
Já, são pelos... cercas de propriedades que são destruídas através dessa demarcação de zona de seguridade fronteiriça. O momento em que eles vão fazer a demarcação dos postes, já foram com os carpeiros invadindo as propriedades. Esse é o chefe dos carpeiros, senhor Vitoriano Lopes.
Eles têm uma organização?
Eles têm uma organização, aí você vê eles, os veículos de luxo, né, com que eles se localizam. Existe uma, essa organização dos carpeiros não é escripta. Vale ressaltar em que...
Isso aí, os, o que é, doutora, por favor?
São os policiais atuando.
Eu não entendi. São...
são os policiais que deveriam fazer cumprir as ordens de desalojo, né? Então, aquelas máquinas, os senhores poderão ver que já são as máquinas dos brasileiros. Essa aqui já somos nós todos reunidos numa das manifestações, já solicitando aos governos para que nos deem proteção e que intercedam por nós.